Sarah Winter está presa por ataques à democracia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, pode ser demitido a qualquer momento. Quem já confirmou o pedido de demissão foi o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Quem deveria ser demitido, mas segue firme no cargo, é o presidente da Fundação Palmares, que agora mandou apagar da galeria do site a biografia de importantes líderes abolicionistas. Vamos comentar ainda a invasão de hospitais e a bancada da Liberdade baixando em peso o nosso novo aplicativo. Hoje, com comentários de Irapuan Santana, Helena Landau, Graziele Ramalho, Edson Lau, Arthur Brito e Fábio Osterman, veja agora o Livres Notícia. Líder do movimento bolsonarista de extrema direita 300 do Brasil, a ativista Sarah Winter foi presa ontem de manhã com outros 5 ativistas do seu grupo lá em Brasília pela Polícia Federal após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa prisão foi embasada na Lei de Segurança Nacional e o processo ainda está em sigilo. No sábado, o grupo liderado por Sarah Winter disparou fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal e também tentou invadir o Congresso Nacional, mas acabaram impedidos pela Polícia Legislativa. Um detalhe, enquanto eles subiam a rampa do Congresso, gritavam lá, acabou porra, aquela referência à expressão horrível do presidente Jair Bolsonaro. As ações ocorreram após o governo do Distrito Federal ter colocado fim a um acampamento que o movimento mantinha lá em Brasília, vale lembrar, com presença confirmada por eles mesmos de armas de fogo no acampamento. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os manifestantes fizeram ameaças aos ministros da Suprema Corte, dizendo, se preparem, Supremo dos Bandidos, aqui é o povo que manda. Sarah Winter e seu grupo também já tinham sido alvo do inquérito polêmico que investiga a questão das fake news, mas a sua prisão é fruto de um outro inquérito que foi iniciado a pedido da Procuradoria-Geral da República em caráter de urgência no fim de semana para apurar os atos antidemocráticos que têm sido liderados pelo seu grupo. Semanas atrás, após ter sido alvo de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news, a ativista também liderou aquela marcha bizarra que a gente já tratou aqui com estética macabra que lembra a Ku Klux Klan à noite andando pela Praça dos Três Poderes munidos de tochas em suas mãos. Uma clara referência aos supremacistas brancos que existem nos Estados Unidos. Sobre a prisão da Sarah Winter, vamos entender melhor agora com o comentário de Irapuan Santana, nosso consultor jurídico.
O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da bolsonarista Sarah Winter no inquérito 4828. E essa prisão é uma prisão temporária que está prevista na Lei 7.960 de 89. Esse tipo de prisão ele serve para que a investigação corra de uma melhor forma, né, e em relação a crimes que são considerados graves. E essa prisão ela tem a duração de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, né? Então vamos esperar aí para ver o que vai se desenrolar dentro dessas investigações.
Quem também participou desses protestos antidemocráticos no fim de semana foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub, inclusive sem máscara. E aí ele finalmente parece que está balançando no cargo depois de fazer muita besteira. Ontem o presidente Jair Bolsonaro assumiu que a participação do ministro foi infeliz, não foi muito prudente, para usar a expressão de Bolsonaro, não passou um bom recado sobre o posicionamento do governo e, portanto, era um problema que ele precisava resolver. Nos bastidores, o que se diz é que o presidente busca uma saída honrosa para o ministro, mas a situação já é insustentável. Vale lembrar que no famoso vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o ministro da Educação fala impropérios, defende a prisão de presidente do Supremo Tribunal Federal, apesar de jamais ter feito qualquer denúncia concreta, nem trazido nenhum tipo de prova sobre qualquer crime cometido por algum membro do ministro, que, no fim das contas, demonstra aí um teor autoritário profundamente inadequado para um ministro de Estado, ainda mais no cargo da educação, que é uma pasta tão importante. Então, Weintraub pode cair a qualquer momento, a gente vai ficar de olho nisso ao longo do dia, e sinceramente, essa demissão já passou da hora, faz tempo que Weintraub não reúne condições para atuar no cargo de ministro da Educação, não apenas pela quantidade de absurdos que ele fala o tempo inteiro, já chegou até a falar no Twitter, a xingar a mãe de alunos no Twitter, uma coisa assim, uma postura patética para um ministro, mas também pela profunda incapacidade de liderar as alternativas à construção de um futuro para a educação brasileira. Weintraub não pode mais ser ministro da Educação. Quem está oficialmente de saída do governo Bolsonaro em agosto é o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, um dos maiores economistas mais respeitados no Brasil inteiro, na academia e fora dela, um dos maiores especialistas em finanças públicas. Ele diz que continua acreditando no compromisso da agenda reformista do ministro Paulo Guedes, mas admite que não será possível encontrar o equilíbrio fiscal durante o governo Bolsonaro. Só seria possível num próximo governo. De toda forma, Mansueto garante que não há motivos para preocupação em relação a uma mudança de rumo no compromisso com o equilíbrio fiscal, principalmente em relação ao teto de gastos. Após a sua exoneração, o secretário deve cumprir a quarentena própria para quem ocupa esse cargo e seguir carreira no setor privado. Sobre isso, vamos ouvir agora o comentário da presidente do Conselho Acadêmico do Livres, a economista e advogada Helena Landau.
Claro que quando o nome como Mansueto Almeida pede demissão, fica todo mundo aflito, né? O Mansueto é um espetacular funcionário, fez um trabalho excelente no Tesouro nesses anos, tanto como sub da Ana Paula no governo Temer, onde se começou a reverter, né, a trajetória de grande endividamento iniciada no governo Dilma. O Mansueto tem uma experiência enorme na área de contas públicas, sempre foi um destaque nesse campo. A gente fica aflito, mas a gente tem que imaginar que a Secretaria do Tesouro não pode depender de um nome. Ela deve depender de uma política firme de controle de gastos, de proposição de políticas que permitam o melhor manejo do gasto público, como, por exemplo, diminuir despesas obrigatórias, como foi a reforma da Previdência, e agora a próxima deve ser a reforma do funcionalismo. O Bruno vem dessa transição do Espírito Santo. O Bruno foi uma escolha, provavelmente, do Mansueto. Eu acho que a gente vai ter continuidade nas políticas. A transição foi muito bem feita, muito bem organizada. E o nosso desafio continua sendo o mesmo: controlar as contas e os gastos públicos.
Mais uma polêmica envolvendo o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, organização vinculada à Secretaria de Cultura, que em tese existe para defender o legado cultural dos negros na formação histórica do Brasil. Dessa vez ele mandou apagar do site da Fundação as biografias de diversas personalidades negras importantes na história do Brasil, supostamente porque seriam esquerdistas. E veja só, entre os nomes estão os liberais abolicionistas José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama, que é o patrono da setorial antirracista do Livres.
Hoje eu estou aqui para poder repudiar a ação da Fundação Palmares, que simplesmente apagou a biografia de diversas personalidades liberais abolicionistas sobre a alegação de que estes eram esquerdistas. Isso só mostra como essa polarização absurda só cega as pessoas. Personalidades como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama não são esquerdistas. Eles são liberais que defenderam a liberdade do povo negro. E não é à toa que o Luiz Gama é homenageado e recebe o nome da nossa setorial.
Na última quinta-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro incentivou, durante sua tradicional live nas redes sociais, que os seus apoiadores invadissem hospitais para conferir se era verdade ou não a tal da pandemia, se os hospitais estariam ocupados ou não. É surreal, mas quem vai analisar esse cenário pra gente é o médico infectologista e associado do Livres, Arthur Brito.
Eu acho que essa última declaração do presidente Bolsonaro falando para as pessoas entrarem nos hospitais de campanha e tirarem foto, mostrando leitos vagos e etc., realmente ela vem num contexto de um grupo de pessoas, de um governo formado por pessoas que, de fato, desde o início, confrontaram primeiramente a existência de uma pandemia, depois a gravidade que ela teria e, por fim, confrontaram a própria dor das pessoas com a realidade que é uma pandemia onde o Brasil tem feito um papel ruim. Já somos o segundo país, estamos caminhando rapidamente para sermos o segundo país com maior número de mortes. Claro que isso, do ponto de vista proporcional, não é verdade, mas do ponto de vista de números globais, sim. E também é evidente que quando você tem um racha na liderança do país, e é claro que a presidência da República e o governo federal exercem uma forte liderança no país, quando você tem um racha, governadores dizendo uma coisa, prefeitos dizendo outra, governo federal, União falando outra coisa, ministros que se sucedem com discursos também antagônicos, é claro que isso enfraquece demais o combate à pandemia no país, porque um discurso unificado, ele faz a mensagem chegar mais forte nas pessoas. Em todo lugar você vai ter pessoas que vão negar os problemas, que querem que o problema não exista. Então, essas pessoas, já está mais do que provado por diversos estudos, que as pessoas querem alguém que fale o que elas pensam, para que isso reforce o próprio pensamento que ela já tem. E é isso que tem acontecido no Brasil, porque todos sabíamos que uma pandemia dessa magnitude seria muito dura do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Quando você tem uma pessoa num cargo de tão elevado quanto a presidência da República, colocando em dúvida o tempo inteiro as medidas de combate, essas pessoas se sentem autorizadas a reforçar esse entendimento de que tudo não passa de uma grande conspiração ou de uma grande farsa e é, de fato, uma pena para o país.
Nós lançamos ontem o nosso tão aguardado aplicativo Eu Sou Livre, já está disponível nas App Stores, tanto para Android como para iOS. Lá nós vamos consultar nossos associados sobre posicionamento do Livre, deixar em primeira mão você em contato com o nosso conteúdo, não dependa de algoritmo das redes sociais, esteja em contato direto com o Livres através de nosso aplicativo. Os membros da bancada da Liberdade já estão em peso baixando o aplicativo, vamos dar uma olhada.
Tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do Livres e hoje sou um mandatário Livres e eu queria convidar todos vocês, associados do Livres, assim como eu, a baixarem o nosso aplicativo na sua loja de aplicativos e poderem estar não só conferindo as últimas atualizações e novidades do Livres, da nossa atuação no dia a dia, mas também encontrando maneiras de se envolver cada vez mais com as nossas atividades.
Outra coisa importantíssima, se você acompanha o Livres, se não acompanha, segue aí nas redes Eu Sou Livres. O Livres é uma associação liberal que está lançando hoje um aplicativo também que você pode baixar no seu celular. Não esquece de baixar.
Pessoal, boa tarde. Passando aqui para divulgar o aplicativo que o Movimento Livres lançou. Todo mundo pode baixar e fazer uso dele. Quem se interessa por política, a gente que tem uma visão de mundo mais liberal para fazer justiça social com efetividade, vale a pena acompanhar o pensamento, né, a crença que o Movimento Livres manifesta e baixar o aplicativo. Acho que está muito legal. Quem é associado vai ter conteúdo exclusivo. Então vale a pena dar uma olhada.
Pessoal, passando aqui para avisar que o Livres, o movimento político liberal que eu tenho orgulho de fazer parte, lançou hoje o aplicativo para aproximar os conteúdos e atividades do movimento de cada um de nós. Então acompanhe aqui no próximo Stories as informações, arrasta e baixa o app.
Você também pode baixar o aplicativo para iOS ou Android, está disponível nas App Stores, também com link aqui na descrição do vídeo, lá no nosso site, enfim, como você preferir. Não perca essa oportunidade. Associados do Livres tem conteúdo exclusivo, inclusive enquetes, que vão ajudar nosso movimento a tomar decisões sobre os diferentes temas da política brasileira. Então, se você ainda não é um associado ou não está adimplente, coloque em dia a sua associação. Se ainda não se associou, entre no nosso site agora mesmo em eusolivres.org/participe, preencha o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Não se esqueça, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro do nosso conteúdo em primeira mão ao longo de todo o dia. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.